do Simplificando Cinema. Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E essa semana vamos falar um pouco sobre a Condecine e o problema na exclusão, na extinção desse tributo. Vamos lá! Bom, para quem não sabe, a Condecine é um dos tributos mais importantes que é recolhido pelo setor do audiovisual. Então, você tem a participação das empresas de telecomunicações, das produtoras, tanto de ficção como de publicidade, das salas de cinema, enfim. É um tributo pago pelo setor para o setor. E o que que isso significa? Significa que a verba da Condecine passou a integrar o orçamento anual do FSA. E em um resumo bem pequenininho sobre o que é FSA, a gente pode dizer que é o Fundo Setorial do Audiovisual e que se tornou a grande esfera dos incentivos diretos, ou seja, você inscreve um projeto nos editais do FSA e, se você for aprovado pela comissão depois de uma grande análise, você recebe numa conta indicada o valor para você começar a produzir o seu projeto. E esse foi um pontapé importante no nosso país, porque permitiu que artistas mais independentes, trabalhadores independentes do setor, pudessem fazer os seus filmes, as suas séries de TV e pudessem comercializar isso, tanto nacionalmente como internacionalmente. Hoje em dia, desde a aprovação da lei do SEAC, que é a nossa famosa lei da TV paga, a Condecine Teles, que é o imposto recolhido para as telecomunicações, passou a ser 90% da verba dentro do FSA. Então, vocês já podem imaginar que, se a Condecine for cortada, como que é o Bolsonaro, nós não teremos mais quase nenhuma produção audiovisual no nosso país. Voltaremos para a era mais recente do Collor, em que a gente tinha lá os 2, 3 filmes sendo lançados nas salas de cinema por produtoras e empresas já muito bem estabelecidas. Mas, muito além de um apagão nas produções de audiovisual, a Condecine, ela está direta e indiretamente ligada na questão do streaming. Sim, o streaming ele ainda não é regulado no nosso país e provavelmente a gente não verá uma regulação desse modelo em 2023 ainda. Mas o streaming ele já causa um impacto muito grande. E determinadas plataformas de streaming, como a Disney, a Paramount, a HBO Max e algumas outras, também estão inclusas dentro do SEAC, ou seja, elas são programadoras de TV. E são algumas delas, né, como é o caso da HBO Max, também tem ligação com o setor de operadoras de TV a cabo, visto que a AT&T até recentemente era dona do conglomerado da qual a HBO Max faz parte e continua liderando o conselho da nova fusão e tem as decisões da tecnologia. Esse é um fato que eu abordo lá na nossa série A Questão HBO Max, entre os 3 episódios que foram lançados. Mas, muito bem, Vamos voltar a falar sobre a Condecine em si. Os números da Condecine não deixam a gente mentir sobre a necessidade e o sucesso do tributo. Desde a aprovação do Fundo Setorial do Audiovisual ainda em 2006 e o lançamento da Lei da TV Paga, o nosso marco infralegal, o Brasil injetou pouco mais de 1 bilhão na economia através do audiovisual. Isso divididos entre mais de 1.000 projetos, muitos em coproduções internacionais, e ainda foi determinante para que a nossa indústria entrasse no top 10 no ranking dos maiores mercados audiovisuais do mundo, sendo que na América Latina nós já estamos na segunda posição. O sucesso do FSA se deve ao Condecine. E o sucesso da Lei da TV Paga também. A Lei da TV Paga instituiu a Condecine Teles, como eu estava contando para vocês um pouquinho antes. E esse tributo é pago diretamente das telecomunicações, que na época da aprovação da TV Paga já explorava demais a atividade audiovisual pela TV a cabo. Mas não fomentava tanto assim produções brasileiras. Dados da Ancine, né, através do OCA, que é público e vocês podem acessar a hora que vocês quiserem, mostram que muitas produtoras internacionais naquela altura tinham uma programação 100% voltada para o produto estrangeiro. E com as obrigações que vieram com o SEAC, além do pagamento para o fomento da atividade e a cota de tela, nós conseguimos nos ver muito mais em tela na TV paga. A minha geração de profissionais foi beneficiada pelos recursos advindos de toda essa regulamentação, principalmente da Condecine. Eu fui a primeira estagiária numa produtora cinematográfica que não tinha indicação de parentes, amigos ou conhecidos próximos de quem era dono da produtora. Esse foi um momento muito significativo para mim, porque eu pude ver que eu podia sonhar com uma carreira no audiovisual, mesmo eu não tendo o famoso QI, né? Quem indica. E assim como eu, diversas outras pessoas foram impactadas dessa maneira, e não só na questão da busca e da conquista por posições de trabalho, mas também na possibilidade de começar a produzir, de começar a exibir as suas produções descentralizadas, né? Ou seja, pessoas que moram na região do Nordeste, na região Norte, na região Sul, Centro-Oeste e até mesmo do Sudeste, falando de Minas e Espírito Santo, que não são quase citados quando a gente fala de Sudeste propriamente dito, puderam sonhar com uma carreira, puderam sonhar com a possibilidade de viver de cinema, viver de audiovisual, viver de cultura. E isso tudo começou a ser ameaçado a partir do golpe da Dilma e vem se concretizando ao final do governo Bolsonaro. Mas se o tributo é tão bom assim, por que que existe a pressão para o seu desmantelamento? Essa pergunta deve pairar na mente de muita gente que tenta entender o audiovisual por trás das câmeras, sem o devido cuidado de estudar os processos históricos do nosso país, enquanto um país que é neocolonizado e bombardeado 24 horas do seu dia pelo produto estrangeiro. Mas tudo bem. Em primeiro lugar, a pressão das telecomunicações em cima da revisão da Condecine Teles, desde que a lei da TV paga foi lançada, é por um interesse econômico e de propriedade. Porque, primeiro, empresário nenhum gosta de pagar tributos, ainda mais tributos adicionais. E eles também não têm o interesse de realmente fomentar a cadeia do audiovisual. Eles não querem que o audiovisual brasileiro tenha um certo protagonismo. Porque para eles é muito mais fácil chegar aqui, produzir duas coisinhas, três coisinhas, mas condicionar toda uma indústria a ficar dependente de um capital que por muitas vezes é estrangeiro, das vontades que muitas vezes são estrangeiras e de produções que não tenham a marca brasileira propriamente dito. Essa luta das telecomunicações contra a TV paga já chegou até ser pauta do STF recentemente, numa tentativa de acabar com o tributo. E o Supremo Tribunal Federal foi a favor da Condecine, da sua legalidade e de tudo que ela vem fazendo de bom economicamente para o país como um todo. Mas com o golpe de 2016 e a infeliz eleição do Bolsonaro, o compromisso com o mercado internacional e a possibilidade de peitar um lobby para reduzir a força da lei do SEAC se tornou uma realidade. O fim da Condecine não foi proposto somente agora. Esse desenho foi idealizado e colocado em prática nos últimos anos, pela formação do grupo de trabalho chamado GT do SEAC, formalizado pelo governo Bolsonaro para diminuir o arcabouço regulatório do SEAC. E o que é o grupo de trabalho do SEAC? O grupo de trabalho do SEAC foi uma determinação da OCDE no início do governo Bolsonaro, quando o governo Bolsonaro tinha pretensões de colocar o Brasil dentro desse grupo aí dos países mais ricos do mundo para fazer acordos comerciais. Só que o SDE, a OCDE, desculpa, eles têm uma visão de que a Ancine e a Anatel deveriam ser fusionadas, né? Ou seja, deveria se tornar uma única agência regulamentadora. E por mais que a Anatel tenha aí a sua parcela de responsabilidades dentro do SEAC, por exemplo, ela fomenta e regula e fiscaliza muitas outras coisas da telecomunicações que não é um atributo da Ancine, por exemplo, né? Então, pensando na cabeça dos liberais que estão no poder, essa fusão das agências seria muito prejudicial para a Ancine, no caso, porque a gente efetivamente teria uma mínima participação dentro dessa nova agência regulamentadora e a gente não teria o peso da fiscalização e muito menos do fomento ao audiovisual. Seria extremamente prejudicial, é uma ideia muito ruim e eu estou aqui simplificando esse caso para que todo mundo consiga entender. Mas muito bem. Esse GT foi formado por conta da OCDE e por conta também de uma determinação do próprio governo do Trump, e que foi algo que saiu da conversa presencial que o Bolsonaro e o Eduardo Bolsonaro tiveram com o Trump efetivamente lá em 2019, ainda antes da pandemia, enfim, antes de muita coisa. E surgiu a necessidade desse grupo de trabalho que se tornou uma prioridade 100% do governo Bolsonaro com a Ancine. A gente muito fala sobre censura, que é uma coisa horrorosa que vem acontecendo. A gente fala muito sobre o cancelamento de editais, da Ancine não liberar a verba suficiente para continuar fazendo projetos, enfim. Mas pouco se fala sobre o GT do CA, que muito por desinformação de saber que ele não existe. As pessoas não sabem que isso tem acontecido. Mas tudo bem. Quais foram as primeiras medidas do GT e que foram foco do trabalho em si nos últimos anos? As primeiras medidas foram direcionadas justamente para os assuntos jurídicos e fiscais que hoje manda a regulação, a legislação, desculpa. Entre eles está a redução nas exigências em se comprovar o cumprimento da cota de tela e possíveis caminhos para reduzir a contribuição fiscal. Vale dizer que nas telecomunicações a gente está lidando com empresas que são bilionárias. Nós estamos falando aqui de empresas como a Sky, Claro, enfim, essas empresas que dominam o setor efetivamente da telecomunicações, que já é bastante centralizado, bastante monopolizado, podemos dizer assim. E a contribuição da Condecine justamente vem para tentar equilibrar as forças na cadeia do audiovisual. Mas aí a coisa piora muito quando a gente pensa no que se tornou a possibilidade da Condecine deixar de existir. A Condecine deixar de existir está nessa exigência aí fiscal que o GT do SEAC começou a plantear lá atrás. E com o aval da Ancine, né? Porque muito se falou também de que a Ancine não estava por dentro do que estava acontecendo, que ela não tinha sido chamada, enfim. Mas logo depois a gente viu que a Ancine, ela concorda com todos esses direcionamentos. Ela concordou com a Anatel aprovar a fusão da Warner com a AT&T lá atrás. Ela concordou com a decisão da Disney exibir os conteúdos da Fox, que hoje em dia está no modelo OTT, sem pensar muito sobre isso, sem querer se meter numa construção da regulamentação, enfim. A gente tem uma diretoria colegiada na Ancine que infelizmente está em prol do mercado internacional, são altamente liberais e abaixam a cabeça para o Bolsonaro. Essa é a realidade da nossa agência do cinema. E quando a gente entra em contato com os servidores da agência, que a gente vai ler as pretensões de orçamento para 2023 desse governo, de tudo que ele tem feito para acabar com a cultura brasileira, a gente percebe que a questão é muito mais grave do que aconteceu. O fim da Condecine representaria o fim da produção do audiovisual. Isso é um fato e não tem mais muito o que falar sobre isso, assim, respectivamente. É isso que vai acontecer, assim, dando um diagnóstico, uma visão na lata do que vai acontecer. Mas a Ancine, e como diz o ditado popular, uma desgraça nunca vem sozinha. Na semana que surgiu a possibilidade da extinção da Condecine, surgiram muitas outras idealizações para o orçamento de 2023 para o setor do audiovisual. A arrecadação prevista para a Condecine até então, e que ainda está vigente porque ela não foi extinta efetivamente ainda, precisa passar pelo Congresso, gerava em torno de 800 milhões de reais, que é uma injeção muito boa e muito importante para que o audiovisual voltasse a funcionar do jeito que era antes. Principalmente para os realizadores bem mais independentes que esperam há anos um sinal verde mais concreto, porque desde o golpe do Temer nós tivemos vários golpes na Ancine. A gente teve toda a perseguição do TCU ainda no governo golpista do Temer, em que a Ancine ficou parada, a gente não podia pagar funcionários, a gente não conseguia receber, a gente viveu um terror muito ruim, teve toda a questão do Christian Castro, enfim. É uma novela muito extensa e que daria até para fazer uma série especial somente sobre isso, desde o golpe até aqui. Mas enfim, são 800 milhões de reais que dariam um ânimo maravilhoso para o setor independente. Principalmente se a gente for pensar que existem produções independentes que custam menos do que 10 milhões de reais, né? Tem muito filme aí que é lançado e não é lançado no grande circuito, que a gente às vezes fica sem ver, que custa muito menos do que isso e depende dessas verbas para serem realizados. Mas além disso, também não existe nenhuma previsão de uma nova arrecadação da Condecine. Já aí pensando no contexto da reeleição e também na aprovação do orçamento pelo Congresso mais para frente. É possível que o único dinheiro que entre nos cofres da Ancine, caso a aberração passe, seja um valor em torno de apenas 600 mil reais. Isso falando de Condecine. Ah, Marina, mas você não falou que vai ser extinta? Então, como que vai entrar esses 600 mil reais? Então, segundo os servidores da agência, esse recurso ele é advindo de dívidas e de atrasos no pagamento que foram ficando retidas pelo meio do caminho ao longo do tempo. Então aí você trabalha com esse caixa. Principalmente porque nos últimos anos o setor de telecomunicações ainda ganhou o benefício de pagar parcelado o que eles devem de Condecine, por todo um drama e chororô que a pandemia desestabilizou as contas da empresa. Lembrando que na pandemia ninguém saiu de casa e o que a gente mais consumiu foi audiovisual, seja na TV a cabo, seja no streaming. Mas, enfim. Dessa forma, a Ancine organizou um orçamento de apenas 2 milhões de reais para os editais do Fundo Setorial do Audiovisual. Algo completamente fora da realidade e da capacidade produtiva dos profissionais do setor. O que você, enquanto uma produtora aberta no país, em que você precisa manter as suas contas mensais e precisa pagar uma equipe para trabalhar com você. 2 milhões de reais é suficiente para manter uma empresa aberta por 12 meses? Faz essa reflexão aí na sua casa, escutando esse podcast. Será que você consegue sobreviver com uma empresa com 2 milhões no ano? Isso pensando que você receberia essa verba inteira. Já é bastante complicado, porque audiovisual custa dinheiro. É uma coisa cara para se fazer. Não é barato em nenhum momento. Até para você fazer um curta com qualidade de áudio, de som, de imagem, de montagem, de tudo, você gasta muito dinheiro. Não é uma coisa barata. Mas você vai pensar aqui que são 2 milhões para serem distribuídos nos editais do fundo setorial, que são muitos. Existem os editais de regionalidade, existem os editais de coprodução internacional, enfim, são muitas opções. Então é um valor mínimo que os realizadores receberiam no fim das contas, que não daria nem sequer para começar a pensar a produzir um projeto de fato. Mas as mudanças do governo também afetam as salas de cinema. Pois é, lembra que lá atrás eu falei para vocês que a Condecine também está envolvida com as salas de cinema? Sim. E durante os últimos governos, a gente teve algumas criações de alguns programas de incentivo aos exibidores, principalmente os independentes. E o que são exibidores independentes? São aqueles caras, ou aquelas mulheres, ou as pessoas que mantêm um cineminha de duas salas, um cinema de rua, um cinema mais voltado para arte, enfim. São essas salas, não são salas de grandes cadeias, tipo Cinemark, Cinépolis, UCI, enfim. Essas cadeias mais produtivas. Mas além de todo o lastro da distribuição, a cadeia exibidora acabou entrando aí nesse desmantelamento das verbas. O programa de apoio ao pequeno exibidor tinha uma previsão de receber 200 mil pela Ancine. A Ancine foi lá no Ministério da Economia e tentou pleitar aí esse apoio de 200 mil reais. Mas o Ministério da Economia foi lá e respondeu para a Ancine que daria apenas 10 mil reais. Lembra quando eu falei que seria difícil você manter uma produtora funcionando e pagando funcionário? E trabalhando dia e noite com 2 milhões de reais, o que que você faria com 10 mil reais para passar 12 meses no ano? De verdade. Quando a gente pensa em 10 mil reais pela primeira vez, a gente pensa, ok, é uma quantia boa, porque nem eu recebo isso mensalmente com o meu trabalho, né? Tô bem longe de receber 10 mil reais por mês pelo meu trabalho. Mas eu também, se eu recebesse 10 mil reais em, sei lá, vamos supor, em janeiro de 2023, eu também não conseguiria viver 12 meses com 10 mil reais. Se eu não fizesse mais nada, se não entrasse mais nenhum dinheiro para me acudir durante 12 meses, porque falo como uma pessoa que mora sozinha, que tem alguns gastos mais mínimos do que uma família, mas mesmo assim é muito pouco. Se a gente for pensar que 10 meses no ano dividindo nesse todo, desse dinheiro, daria 1.000 reais, né? Assim. E o meu aluguel é R$ 1.500, né? Então, assim, nem se eu fizesse muita força para dividir esse dinheiro, eu não conseguiria nem pagar o teto que está sobre a minha cabeça nesse momento. Então, se eu, enquanto uma pessoa que mora sozinha, não consegue, vocês acham mesmo que uma sala de cinema independente vai conseguir sobreviver com 10 mil reais? Praticamente impossível, né? Praticamente não, é impossível. E aí a gente tem que pensar em coisas que a gente vê na internet sempre, de que a iniciativa privada precisa dar esse dinheiro e piriri pororô, mas equipamentos para uma sala de cinema são muito caros e tudo precisa ser importado de fora, porque o Brasil não produz esses elementos que precisam ser colocados para fazer uma manutenção ou até mesmo para atualizar a sala de cinema para as novas tecnologias que os filmes começam a ser feitos. E aqui vale uma reflexão sobre a diferença de espaço, tratamento e recursos que nosso complexo de salas possui, contra um mercado estrangeiro extremamente impositivo para os lançamentos. Enquanto a gente está sofrendo um esvaziamento final dos nossos cofres, a gente tem a Itália, por exemplo, que acabou de subir o incentivo para 40% para os exibidores. E aí não vamos nem entrar na tragédia da última eleição do país, mas só para dar uma perspectiva, a gente tem a Itália dando um incentivo fiscal de 40% para os seus exibidores. Isso só em uma via, né? Que é a dedução fiscal para você conseguir comprar esses equipamentos, comprar as coisas necessárias para manter uma sala de cinema aberta. E não tem muito tempo, deve ter menos de uma semana ainda, talvez, que nós tivemos a notícia de que a Itália daria mais um incentivo direto do governo para as salas de cinema conseguirem se manter durante a crise de energia da Europa, por causa da guerra que está ainda vigente entre Rússia e Ucrânia. E o pacote é de 100 milhões de euros, sendo que 40 milhões são adicionais somente para os exibidores arcarem com as contas mais altas de energia que o país vai começar a receber por conta da recessão econômica que o continente está vivendo atualmente. Olha só a diferença, né? E aí, é muito doido pensar que certas pessoas ainda defendam o mercado norte-americano com unhas e dentes e tentem fazer uma comparação completamente esdrúxula com o Brasil, porque nós não temos como nos sustentar. Não temos mesmo. Se tudo isso for aprovado, nós vamos ter salas de cinema fechando e nós não temos salas suficientes no Brasil. 3.400 salas abertas é muito pouco para o tamanho que é esse país. E a gente deveria estar pensando na construção do fortalecimento dessas políticas que já existem para que a gente tenha a possibilidade de abrir mais salas de cinema no país. E aí não vão ser salas que vão passar só o filme brasileiro. Salas com capacidade para passar um novo título da Marvel para quem quiser assistir também. Bem diverso, que é uma coisa que a gente não consegue, obviamente, com 10 mil reais, né? A falta de recursos vai afetar empregos, manutenção da estrutura e um maior acesso da cultura, certo? Até porque são essas salas pequenas que passaram a existir em cidades que nem nunca tiveram cinema na vida. E eu convivo com pessoas no Twitter todo dia, né? Pessoas que me relatam as coisas. E existem pessoas ali que vivem em cidades que não têm cinema ainda. Então é muito triste para essas pessoas receberem uma notícia dessas, porque sala de cinema é uma experiência coletiva. E todo mundo gosta de cinema, não tem como. Ver um filme numa tela grande é um impacto que nunca vai deixar de existir. Então, o acesso a esse tipo de cultura é extremamente importante para nossa educação enquanto sociedade, né? A educação não é só dentro da sala de aula. Você também pode se educar numa sala de cinema. Mas tudo isso que eu falei até aqui não é motivada somente pelo ódio cultural e da diversidade, não. Essa é a conclusão do pacto em tornar o Brasil novamente colonial, onde somente o mercado norte-americano e, se pá, o europeu vai ter vez para ser exibido. E ainda explorando os nossos recursos e investindo bem longe daqui. E aí é onde entra a questão, de como que o streaming se torna ainda mais lucrativo para o exterior. Porque sem a Condescine, dentro da Ancine, do FSA, para onde que a gente vai apelar para continuar produzindo? Eu acho que vai ser nas plataformas de streaming, né? Nós vamos correr para Netflix, nós vamos correr para HBO Max, nós vamos correr para Paramount Plus, nós vamos correr para infinitas outras que estão aí na atividade e que já produzem no Brasil. E a gente está vendo que isso não está dando muito certo. A gente teve séries canceladas que ganharam prêmios internacionais e estão lá no limbo do catálogo, que eles gostam de falar tanto que é infinito, que não precisa mais de nenhuma política, porque tem espaço para todo mundo. Com os realizadores sem poder tirar o título de lá e vender para outro lugar, para fazer um licenciamento e continuar, produzindo uma segunda temporada e ganhando efetivamente o que eles precisam ganhar, que não ganharam, né? Só ganharam para trabalhar, não estão ganhando mais nenhum royalty adicional, que é uma coisa que eu falo muito lá nos episódios sobre HBO Max. Então, quando você pensa, no streaming que está desregulado e que a extinção da Condescine é para agradar, muito desse setor internacional que participa do SEAC e que agora quer ir para o streaming com mais protagonismo e querem abandonar a TV a cabo no Brasil porque é um país que não preserva as suas janelas de exibição. Para onde que esse dinheiro da exploração comercial que eles vão ter no Brasil vai? Vai voltar efetivamente para outras produções? Eu acho que não, porque mesmo com toda a lei do SEAC que funcionou, né, até certo ponto, e se a gente for pensar que a Netflix existe no Brasil desde 2011, já são mais de 10 anos então de streaming no Brasil, a gente ainda tem menos produções do que outros países europeus. A gente chegou agora no número que a França vai produzir no ano. Sendo que a Netflix na França chegou muito depois do que no Brasil. Porque nós possuímos muitos mais assinantes do que a França, obviamente, né? Porque a população é, sei lá quantas vezes, maior do que a França. E mesmo assim, a Netflix ainda produz menos num país que dá muito dinheiro para ela mensalmente, anualmente. Então, sem a Condescine, é um estímulo para se evitar qualquer debate sobre a regulamentação do streaming. Porque qual que é o pilar da regulamentação do streaming? O primeiro é justamente taxar essas plataformas para que elas paguem um tributo direto para o FSA ou invistam uma porcentagem em novas obras audiovisuais independentes. Então, mesmo que o streaming não esteja regulamentado e a gente não se lembre dele, no primeiro impacto com essa notícia do fim da Condescine, ele importa, e ele importa muito, porque o streaming vai ditar os próximos rumos do nosso audiovisual, não só o brasileiro, como o latino-americano como um todo. Então, o fim da Condescine significa amarrar a nossa produção às exigências dessas empresas que vão nadar num ambiente desregulado, num ambiente que não é tributado, num ambiente muito, mas muito barato para elas, e que isso não vai resultar em empregos, e nem no retorno da renda, como o FSA, junto com a lei do SEAC e por conta da Condecine, conseguiram fazer no país mais de 300 mil empregos gerados que se perderam nesses últimos anos. Então fica essa reflexão. Sem Condecine, o streaming se torna ainda mais lucrativo para o exterior. Será que é uma conta boa para o Brasil? Sendo ele um país de respeito internacional no que diz respeito ao cinema? Complicado, né? Bom, e esse foi mais um episódio do nosso podcast Simplificando o Cinema. Se você gostou, compartilhe esse episódio nas suas redes, incentive seus amigos a começar a estudar, a escutar quem gosta de cinema e gostaria de saber um pouco mais, de como é feito as coisas fora da tela. E você pode ajudar esse podcast a crescer e a se profissionalizar cada vez mais assinando o nosso projeto lá no Apoia-se. A partir de R$ 1 mensal, você tem acesso a esse episódio e a todos os outros primeiro do que todo mundo. E ainda recebe uma newsletter mensal exclusiva só para os assinantes do Apoia-se. Ajuda a gente, custa menos do que um iFood e você não vai se arrepender de ficar por dentro um pouco mais sobre política audiovisual e o que está acontecendo nos mercados pelo mundo. É isso, um grande beijo e até a próxima!